Economia.
Marcos Fernandes.
Em 2008, o banco norte-americano Lehman Brothers declarou falência e chocou o mercado mundial. A queda do gigante das finanças se tornou símbolo dos efeitos da crise imobiliária nos Estados Unidos. Deixou uma lembrança amarga para todos os que vivenciaram o processo, como é o caso de Jack Malvi, que trabalhou por 17 anos na empresa. 10 anos depois, ele compartilhou com a RFI sua lembrança do evento.
It was like being on the slow-moving Titanic.
Foi como estar no Titanic em câmera lenta. Recebemos vários sinais de alerta anos antes, que se intensificaram 3 meses antes da queda do Lehman Brothers, em setembro de 2008. Para ser preciso, quando o Lehman Brothers faliu, eu estava em minha casa, era um domingo à noite, e eu entendia na hora que era o fim do Lehman Brothers. Fui chamado para recuperar meus arquivos. No escritório, encontrei meus colegas, mas não sabíamos o que fazer. Era surrealista. Sobretudo porque Lehman Brothers estava indo bem. Os resultados do serviço de obrigações estavam em alta havia 3 anos. Foi um choque. Lehman Brothers contava com 7 mil pessoas, a maioria remunerada por comissão, e seus salários foram suspendidos. Aqueles que eram proprietários de 30, 40% da empresa sofreram uma perda considerável.
Para Malvi, deixar o Lehman Brothers morrer foi um erro da administração norte-americana, mas não havia, em sua opinião, como prever o desastre.
Os acionistas e proprietários do Lehman Brothers mereceram ser punidos, mas o governo poderia ter tentado pagar as dívidas. Isso teria facilitado as coisas para o mercado. Pessoalmente, como estrategista, com 40 anos de experiência, 30 em 2008, posso garantir que não fui capaz de prever a catástrofe. Vocês devem entender que os economistas não podem prever tudo. Quando você pensa que seu projeto está indo bem, é muito difícil voltar atrás. Era difícil para as empresas abandonarem um método que permitia alcançar uma alta rentabilidade.
Ainda que a crise de 2008 tenha chegado de forma abrupta, ela foi causada pelos próprios bancos, que não souberam considerar os riscos dos empréstimos que estavam sendo feitos sem nenhuma condição ou avaliação prévia. Isso é o que afirma Georges Hugeaud, ex-vice-presidente da Bolsa de Nova York. Ele é autor do livro A Traição das Finanças, onde aponta 12 reformas para retomar a confiança na economia.
Eu tinha dúvidas quanto a certos aspectos em matéria de finanças, mas não levei em consideração, não achei que fosse tão grave. Foi uma situação onde, fundamentalmente, as finanças traíram a economia e a sociedade. Era indispensável colocar as coisas em ordem. O que vivenciamos foi um período em que transformamos o sistema bancário, que fazia empréstimos num sistema de distribuição desses empréstimos no mercado, causando um conflito com as agências de crédito. Os bancos abandonaram sua disciplina de avaliação da qualidade dos créditos e se contentaram em dizer: enquanto estiver funcionando, tudo bem. Então eles abandonaram suas responsabilidades porque isso permitia ganhar dinheiro rápido. É evidente que os ganhos tiveram um papel considerável.
A norueguesa Kathleen Steele Stevenson, economista independente, sofreu os efeitos diretos da crise, mas conseguiu se adaptar e recomeçar sua vida profissional.
Na época, eu era diretora de pesquisas econômicas para o crédito suíço em Nova York, e no momento em que a crise se desenvolveu, muitos bancos de investimentos reagiram rápido e de maneira agressiva. E isso queria dizer cortes e demissões em massa. Fui afetada diretamente porque minha equipe inteira foi demitida. Procurar emprego não era fácil na época, mas tive a oportunidade de trabalhar para uma pequena empresa financeira e depois fui contratada pelo AIG, o American International Group, que em 2010 foi salvo pelo governo. Pude fazer parte diretamente da reconstrução de uma empresa e acompanhei o pagamento dos fundos que o governo americano havia oferecido.
No total, 180 bilhões de dólares foram oferecidos pelo Estado ao AIG. Em 2010, o governo Obama conseguiu a aprovação da lei Dodd-Frank, que obriga as empresas too big to fail, grandes demais para falir, a ter um fundo próprio para resistir em caso de crise. Mas para Jack Malvi, perder o emprego logo após a falência do Lehman Brothers teve um efeito positivo em sua vida.
Minha família logo perguntou se eu passaria mais tempo em casa.